Batuques e Confetes.
Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes e chegamos ao nosso 143º episódio. Hoje foi fácil, viu, Gabi?
Tá de parabéns, Nath. Nota 10, hein? Oi, gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos em mais um episódio do Batuques e Confetes. E esse episódio foi uma sugestão de pauta do nosso estagiário Miguel, né? Não, Miguel, conta aí como é que você teve essa ideia.
É, a estagiária chegou mostrando para que veio, né? Eu já seguia eles há um tempo já nas redes sociais, já estava acompanhando o trabalho deles, já achava bem interessante já e resolvi sugerir para vocês, né? Sabia que vocês iam gostar.
Deu match, deu certo.
Por falar em match, né? Tá começando a dar match, né? A Nath, percussionista, né? Tudo, né? Enfim, né? E aí, semana passada, gente, eu fui ver a Nath tocar lá no Sargento Pimenta, fiz umas mídias lá, tudo. Quiseram que eu tocasse, mas eu falei, não, eu vim aqui com um propósito, entendeu? Gente, acho que vai sair, hein? Vai sair sim, né? Não, Nath, ano que vem você vai estar bombando, tocando tudo no carnaval.
Aos troncos e barrancos, né, Gabi? Tá difícil, mas vai. Mas, ó, vou botar aqui pra rolo também, já que eu sou coagida nesse programa, eu vou coagir o nosso estagiário, Miguel, que até o carnaval tem a missão de tocar trompete.
Ó, essa missão aí vai ficar mais complicada, hein? Essa aí eu acho que vai ser difícil. Talvez pro ano que vem a gente consiga. Pra esse ano, não sei não, hein?
Então, carnaval do ano que vem, Miguel.
Aí tá justo. Aí dá.
Não, gente, olha só, vocês estão vendo, né, que, olha só, ele entrou agora e já tá fazendo a mesma coisa que a Nath, né? Não, pode deixar, mapa frente, tudo bem, né? Tá aprendendo bem, Miguel. É isso aí o esquema, entendeu? Ah, vamos ver, gente, olha, a gente, papo tá bom, conversa boa. Mas, Nath, vamos chamar nosso convidado, porque o bate-papo de hoje tá muito legal, né, não?
Bom, gente, hoje a gente tá recebendo aqui no Batuques e Confetes o Tom Ashe, que tem que até pegar ar pra falar tudo o que ele é, gente. Trompetista, professor de sopro, fundador e diretor executivo do programa educacional Musical Favela Brás. Tudo bem, Tom?
Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite.
A gente está muito feliz de te receber aqui. Para começar, a gente tem um clichêzão aqui, mas eu acho que para você não vai ficar tão clichê assim, né? Porque você não é brasileiro e a gente queria saber como é que foi o teu primeiro contato com o carnaval. Como é que ele surgiu na tua vida?
Ah, caramba, sim. O meu contato com o carnaval foi em... Eu cheguei no Brasil em 2008 e em 2009 foi meu primeiro contato com o carnaval. Eu já tinha conhecido alguns músicos nos meses anteriores e eu fui convidado para tocar com o Cordão do Boitatá. Lá no centro da cidade. Eu toquei com vários blocos no meu primeiro ano no carnaval e eu não sabia o que era, né? Tipo, a gente sabe que tem, que lá fora você tem muitas das imagens, o que sai nas notícias são as imagens do sambômetro, né? Das escolas de samba. Então você tem essa visão. Eu nem sabia que existia essa visão, né? Dos blocos tocando na rua e todo mundo se fantasiando, essas coisas eu descobri, né, muito legal, não sabendo o que era antes. E eu participei nos ensaios antes, eu vi a animação subindo, né, com cada ensaio. Aí foi incrível meu primeiro carnaval no Rio.
Não, o que você está falando não é só uma coisa de exclusividade de quem não é do Brasil. Há 2 meses atrás estive em BH e conversando com o pessoal em Belo Horizonte, né? Eu escutei de uma moça lá no restaurante, ela falou, mas o Rio tem carnaval de rua grande assim, não é só Sapucaí. Eu falei, não é possível que você não saiba, gente, que o Rio tem um monte de coisa na rua também, não é só a escola de samba.
Pois é.
Não, se você já chegou ali no Boitatá, né? Que eu acho que é um dos blocos mais bonitos do carnaval de rua, assim, do Rio. Tanto o cortejo quanto o dia do desfile, eu acho um dos blocos mais bonitos.
Sim. E músicos excelentes, né? O que eu gosto de Boitatá e que, né, tem esses caras, sei lá, Nailson, esses músicos que são muito, muito tops, mas eles fazem um esforço para chegar lá na Boitatá e todo mundo cai dentro daquela bagunça de carnaval. Então, mas tá cheio de músicos super profissionais que gostam de curtir carnaval juntos e é muito, muito legal esse bloco.
É aquele momento de extravasar, né?
Aham.
Eu não sei se vocês escutaram, foi o gol do Fluminense, meu pai não grita aqui na sala, desculpa. Então, a ideia de criar o Favela Brass veio ali do carnaval, você teve essa ideia no carnaval, você já estava com essa ideia ali na cabeça, assim, já vinha trabalhando ela há um tempo?
Na verdade, veio mais do carnaval e das experiências no Rio. Eu me apaixonei para música brasileira antes de vir para o Brasil. Eu achei blogs com vários de colecionadores de vinil, com música popular brasileira antiga, começando pelos anos 40, 50, 60. Aí eu me apaixonei para tudo isso, né? Virei super fã das gravações de orquestra de Elza Soares, essas coisas. Então eu cheguei, né, a minha primeira coisa, eu sempre quis ser, não, nessa época eu quis ser arranjador. Eu cheguei no Rio com o intuito de fazer projetos musicais, juntar músicos profissionais para fazer arranjos, montar bandas, e não pensei, eu não estava pensando em fazer uma escola de música. E foi com o decorrer do tempo, eu já estava no Rio 5 anos antes de começar, né, essa ideia da Favela Brass, que surgiu pelas minhas experiências no Rio.
É, quando você veio para cá, então você já veio com essa coisa da música, né? Mas aí eu pulei, na verdade, eu fui de cara no carnaval, sou fominha, mas eu queria te perguntar como é que começou teu primeiro contato com música, assim, como é que foi isso? A gente sabe que assim, uma coisa que a gente sente muita falta aqui no Brasil, que a gente sempre comenta aqui, que você não deve ter passado por isso, é a educação musical, né? Que a gente não tem educação musical no colégio e eu acho que a gente perde muitos bons músicos por causa disso.
Exatamente. É, pulando é uma etapa, uma coisa que eu quando eu faço show com Favela Brass, é bom, mas sempre é um pouco triste ver essa cena, porque você vai ver um grupo de alunos que tiveram essa oportunidade. E você vê o que acontece quando você dá essa oportunidade de educação musical para essas crianças e adolescentes. E eles dão um show e muda a vida deles. Mas fica meio, tipo, um pouco amargo também. Que você começa a pensar quantos talentos no Rio não vão encontrar, não vão ter essa oportunidade. É triste mesmo.
Olha, eu vou te falar, eu não sou um talento, né? A minha tristeza é não ter esse talento musical, mas eu tô tentando. Mas eu levei isso pra terapia. A gente começou a trabalhar aqui, se eu falar sobre isso, eu levei pra terapia, porque eu sempre tive muita vontade de fazer qualquer coisa de música e nunca tive coragem. Agora eu me matriculei na oficina do Sargento Pimenta. E aí eu encontro com amigos, assim, da mesma idade. O próprio pessoal do Sargento era de uma escola perto da onde era minha escola, e era uma das poucas escolas naquela época que tinha, né, educação musical. Eles tiveram até aula com o Lucas Cevata. Mas eu fico pensando, eu falo, gente, será que se eu tivesse estudado na outra escola, eu não teria mudado, não precisaria ter levado isso para terapia aos 34 anos.
É, pois é, isso que eu penso, que eu dei aula e dou aula para adultos também. E todo esse movimento dos blocos, das oficinas, eu penso, será que a galera está reparando que isso está estranho, que ninguém aprendeu na escola, está todo mundo aprendendo com 28 anos, né? Eu pensar que a galera está estranhando com isso, porque está ótimo aprender um instrumento já que é adulto, mas, né, tipo, o normal seria, né, a maioria ter a oportunidade de aprender na escola, né, enquanto, né, criança e adolescente.
Eu nunca tinha pensado, mas eu acho que você deu um gancho. Talvez essa quantidade enorme de oficina que a gente tem hoje em dia é isso. É um monte de adulto que queria ter aprendido criança, adolescente, e depois que vira...
É.
Consegue pagar, que consegue ser responsável pelos seus atos, vai atrás disso.
É bem possível.
Lívia, vocês comentaram essa coisa do adolescente, da criança, tudo, né? No meu colégio, né? Eu estudei num colégio público, Tom. E aí eu lembro muito, tinha um grupinho da bagunça, que na verdade não era o grupinho da bagunça, era a galera que batucava na mesa, que tocava, que tinha, era a época do pagode e tudo. Então, todo mundo ficava batucando, aí o pessoal dizia que era a turminha da bagunça, né? Alguns viraram até músico mesmo, mas não era uma coisa incentivada no colégio, né? Isso realmente, a gente fica pensando quantos talentos, né, a gente poderia ter tido se tivesse essa oportunidade, né?
Sim. É isso, tem que dar oportunidade. Eu sou uma das motivações para a Favela Brás foi para dar a oportunidade que eu tinha. Eu estudei em escola pública, grande maioria estudei em escola pública na Inglaterra, mas na minha escola pública teve aulas, aí eu aprendi a tocar trompete lá, e depois teve orquestras organizadas pela prefeitura, e eu aprendi com tudo isso. E essa foi a grande oportunidade, a alegria, né, de eu ser criança, adolescente da Inglaterra. E eu tive essa oportunidade. Aí, chegando aqui, vendo que as crianças nas comunidades e escolas públicas não estão tendo essa oportunidade, é uma situação extremamente triste.
E esse início, Tom, como é que foi do projeto? Porque a gente sabe que o início é sempre mais
Sim.
complicado, né? Mas o início é mais complicado.
Ah, o que é legal é que a gente tem um pouco mais tempo aqui, né? A gente está no podcast. Normalmente eu tenho que tentar explicar isso em 1 minuto e não dá para falar a verdade exatamente o que foi, porque foram várias coisas que juntaram para eu ter eu começar a ideia de fazer a Favela Brás. Um dos momentos foi quando eu fui para o carnaval. Justamente esse primeiro carnaval no Rio, primeiros carnavais, né? E eu olhando de um lado para o outro, e pensei, não, qual é o perfil da galera que está tocando trompete, trombone e saxofone aqui? E você vê, né, que não é representativo, é pessoas que têm condições é uma coisa mais, obviamente não é a regra isso, mas é mais de forma geral. É mais para uma galera da classe média que tem a oportunidade de aprender os instrumentos de sopro, etc. Então, isso me deu um choque. Porque, por exemplo, se você vai para Nova Orleans e você vê as bandas que estão tocando na rua, que estão protagonizando a música de rua em Nova Orleans, né? Não é o mesmo perfil de pessoas, sabe? Não é uma coisa elitizada lá. Então, isso foi uma das coisas que quando eu comecei a pensar, que teve uma situação que talvez não tá tão certa aqui. E também eu fiz oficina, essas primeiras oficinas, que foi muito tempo atrás, né, 15 anos, estava fazendo oficinas e junto com os blocos, e foi oficina para adultos, né? E uma oficina até, tipo, onde a galera poderia estudar grátis. Mas eu estava lá dando aula grátis para dentista, advogado, contador, adulto. Eu pensando, essa oficina está fantástico, né? A gente tem, todo mundo vai o carnaval, a música popular brasileira, toda essa coisa, a música de rua aqui, a percussão, os ritmos, tudo isso é fantástico para a educação musical. É uma entrada muito, muito bom para quem quer aprender a música. Tava muito legal a oficina, mas eu estava lá pensando, não, mas isso está fantástico, mas a gente deveria estar dando essa aula para outras pessoas. A gente deveria estar dando essa aula grátis para a galera no morro do lado que não tem nenhuma ideia que essa oficina está disponível grátis, entendeu? Então, esse foi outro momento. Você que perguntou, agora é a culpa é sua. Eu vou falar mais 20 minutos sobre isso da Favela Brás.
Diz a hora para falar
Mas
mesmo.
uma outra situação que, na verdade, antes dos blocos, eu toquei a roda de samba. Todo mundo falou, não, tem um samba na quinta-feira, aí tem que ir lá. E também, mesma coisa que o carnaval, porque não tem noção do que é uma roda de samba, eu não tinha. Aí o que que é isso? Aí eu fui lá, tímido, aí vi o que que era. Aí na próxima semana eu trouxe meu trompete. É a coisa fantástica da cultura de música que vocês sabem daqui do Brasil, é a cultura da canja. Eles te dão chance. Então, eu estava sentado lá com uma galera que, né, já estava tocando samba muito bem. Eles perceberam que eu não sabia lembrar as músicas e eu estava meio que arranhando, mas eles também sabiam que eu tinha, né, um preparo no instrumento e ouvido legal. E eu fui lá tocando samba toda semana lá, nessa roda de samba. Depois eu até acabei aprendendo trombone, que eu tocava trompete. Eu aprendi trombone só para tocar com roda de samba. Eu acabei tocando no Pedra do Sal, sextas-feiras, há muito tempo. Adorei tudo isso. Mas, enfim, voltando para...
Mas pode interromper rapidinho, Tom. Você pode incentivar nosso amigo aqui, o Miguel, que está... há uns 2 meses, dizendo, eu vou me matricular, essa semana eu vou à Orquestra Voadora fazer aula de trombone. É trombone e trompete, Miguel, eu sempre confundo os dois.
Ah, trompete. Eu cheguei a fazer mais aulas com o Serafim de Janeiro, que era um chileno que morava em Santa Teresa.
Ah, sim, conheço o Serafim.
Conhece ele, gente boa pra caramba. Tá lá na Alemanha agora, alguma coisa assim.
Ah, maravilha, não, vai nessa. Isso é fantástico. Chega lá, vai... E vai estudando e sai no próximo carnaval. Isso é muito legal.
vou aparecer lá.
Isso. Mas aí, voltando para a coisa das rodas de samba, um dos músicos de uma roda de samba onde eu estava tocando falou, Tom, vai ter uma nova roda de samba lá no Complexo do Alemão. E foi logo depois da UPP. Lembra aquela a história que eles... Então, foi logo depois disso, primeiro evento na rua, e eu nunca tinha ido numa favela e nem tinha pensado muito em visitar, sabe? É uma coisa que está tão forte que eu estava fazendo, mas eu fui lá no Complexo do Alemão e isso abriu muito os meus olhos. Porque a primeira coisa, todo mundo estava muito... acolhedor, muito, todo mundo muito amigo comigo lá. Eu fiquei impressionado, né? Brasileiro é muito, muito acolhedor mesmo, mas lá foi muito legal, todo mundo muito, muito amigável. E eu vi lá que eu comecei a pensar, não, lugares assim tem que ter uma escola de música. Aí eu vi que lá tinha muita galera das escolas de samba que chegavam lá e teve um nível muito alto de percussão. Mas eu fiquei pensando, não, imagina se a gente teve alguma coisa com aquela mesma lado comunitário, né, do que uma escola de samba, mas com os instrumentos de sopro também, aí isso poderia ser alguma coisa muito legal. Então, basicamente... Ah, e a outra coisa que eu percebi era que os instrumentos aqui no Brasil são muito caros. Instrumentos de sopro são 2, 3 vezes mais caros, às vezes. E eu sabia que eu ia conseguir instrumentos doados de lá de fora. Então, eu também pensei nisso em termos da favela brasileira. Pensei, não, eu acho que se eu levantar essa bandeira lá fora, a gente vai conseguir uma quantidade legal desses instrumentos.
Tem essa coisa de trabalhar com criança, né? É uma delícia também, né? Com criança, com adolescente, assim. Eu acho que eu não teria maturidade porque eu queria apertar todas. Mas eu acho que é mais facilidade.
Ela é meio Felícia, Tom. Ela é meio Felícia.
É muito legal mesmo. E lá no Complexo do Alemão, eu tinha cabelo longo e um trombone amarelo de plástico. E eu cheguei lá que nem um extraterrestre lá no Complexo do Alemão, e antes do show chegaram muitas crianças super curiosas sobre esse trombone, querendo tocar, e aí eu fiquei pensando, não, eu quero fazer uma escola de música para essas crianças.
Eu acho que o instrumento de sopro também, ele exerce um fascínio, né, uma coisa diferente, assim, tem um movimento todo, né, quando você bota ele fica grandão, aí você... Acha, ele diminui, isso deve ser para criança um parque de... Música já é um parque de diversões para criança.
Sim.
Então deve ser muito interessante.
Sim, não, com certeza. Com certeza.
Mas aí como é que foi dessa ideia, né, dessa tua experiência lá para criar o Favela Brás mesmo? Porque lá ainda era outro projeto, né?
Ah, sim. Então, quando eu fiquei sério sobre essa ideia de fazer favela brasileira, fazer uma escola de música, a primeira coisa foi para mudar, se mudar para morar numa comunidade. E na época, eu, ingleses, a gente já abandonou a nossa cozinha. A gente gosta da comida indiana. Eu cheguei no Rio e não tinha restaurantes bons indianos, então eu comecei um clube de comida indiana. Eu aprendi a fazer comida indiana, fiquei convidando amigos para isso. Aí, toda segunda-feira, era comida indiana na casa onde eu estava ficando, em Santa Teresa. E eu, um dos clientes lá, era um francês, o Axel, que tinha, já morava na comunidade Pereira da Silva, onde eu moro agora, onde eu estou agora. E ele tinha um quarto para alugar. Eu pensei, não, eu vou lá morar na comunidade e começar a ver como fazer. E eu comecei a dar, já tinha um projeto social no convento, na entrada da comunidade. Se chama Tô Ligado. Aí eu me ofereci para fazer aulas de música nesse projeto. E aí, isso é mais ou menos um ano nesse projeto. Aí depois, esse projeto fechou, eu achei um lugar no dentro da comunidade, eu achei uma casa onde deu para dar aulas, e comecei a dar aula em casa mesmo, na sala da minha casa, com um grupo pequeno de crianças, meia dúzia no início. E aos poucos, né, de boca a boca, mais crianças chegaram.
Eu não sei se você sentiu isso, Tom, mas tem o que o longa acabou, Miguel? Tem uns 5 anos, né? Eu tinha um bloco que o Miguel fazia. Eu tinha, não, né? Eu cheguei depois deles. A gente era diretor de um bloco aqui na Tijuca. Eu quero exibir meu longa, e a gente ensaiava no Raízes do Salgueiro, que é no Morro do Salgueiro mesmo, na comunidade, né? E a gente chegava lá para afinar os instrumentos, para pegar, para tocar, vinham as crianças todas, ainda mais em época de férias, né? E assim, além delas, era percussão, elas nasceram ali, né? Tocavam aquilo de olhos fechados. Mas conversar com aquelas crianças, pra gente, era um aprendizado tão grande, assim, de realidades completamente diferentes do que a gente vive. Por mais que seja perto, né, geograficamente, fisicamente, mas a realidade é muito diferente. Nossa, eu lembro tão bem uma vez que eu... Sabe aquelas coisas que você fica, repensa a vida toda? Que um menininho chegou pra mim, ele devia ter uns 9, 10 anos. Aí ele falou assim, tia, eu tinha 28 na época. Tia, você mora com quem? Eu falei, ah, com meu pai e com a minha mãe. Você tem quantos anos? Eu, 28. E você ainda tem pai e mãe vivo? Os dois? Tipo, nossa, aquilo me deu um choque, sabe? Falei, o que eu falo pra essa criança?
Nossa.
Eu acho que, não sei, pra você, mas assim, deve ter sido uma experiência também enriquecedora, né?
É, sim. A comunidade onde a gente mora, na Pereira da Silva, dentro das comunidades, é um pouco mais tranquila. A gente tem alunos também de Fogueteiro, e as histórias de lá são realmente mais pesado lá. Mas é isso, né? Essa coisa estranha do... Não estranha do Rio, mas tem muita gente com uma vida, entre aspas, é normal, né? Parece a vida em outros países, mas do lado tem toda essa realidade que as pessoas sabem que está lá, mas ao mesmo tempo não, acho que não está processado 100% que realmente está acontecendo essas coisas e essa vida muito mais difícil.
Está tão perto, é tão perto e tão longe da gente ao mesmo tempo.
É, exatamente.
Tom, gente, você falou, né, da tua paixão por música brasileira, que te trouxe para o Brasil, para criar o repertório, como é que foi, assim?
Ah, então, eu já entrei roubando o repertório das bandas de carnaval, onde eu estava tocando, né? E eu comecei desde o início do projeto, as oficinas que eu estava falando, que eu estava fazendo antes, que eu falei... Quem estava na frente da percussão foi o Mangueirinha. Ele é o mestre de percussão da Vila Isabel e vários outros blocos. Então, Mangueirinha, desde o início, me orientou muito bem sobre as músicas que funcionariam bem, explicar toda essa parte do repertório. Então, a gente já entrou com esse... No início, o repertório foi mais baseado no carnaval, mas ao longo dos anos tinham inovações. Quando os alunos, depois de um tempo, eles ficaram mais avançados, eu pensei, não, vou tentar colocar um pouco de jazz e um pouco da música de rua de Nova Orleans, que eles chamam de Second Line lá, que tem mais improviso, essas coisas. E eu apresentei, foi uma surpresa, não tão surpresa, mas foi alguma coisa marcante, o quanto que as crianças abraçaram o jazz tradicional e o Second Line de Nova Orleans. Porque foi engraçado, porque é uma coisa que eles não têm nenhuma referência disso. Em momento algum na vida que eles iam estar escutando, né, jazz e música de rua de Nova Orleans, né, uma coisa meio nicho. Mas a música, eles escutaram a música, não, a gente gosta disso, né? Tem swing, é música boa, a coisa falou com eles. E até hoje, quando acaba, na segunda-feira, ontem, depois do ensaio, acabou o ensaio, eles começaram a tocar a música de Nova Orleans de rua e todo mundo improvisando, né? Depois do ensaio, eles gostam muito disso, do jazz e da música de rua de Nova Orleans.
E a gente estava falando de carnaval, né? A improvisação do jazz de rua tem tudo a ver com as fanfarras inacabáveis que a gente tem aqui no Rio, né? Que vão seguindo.
Sim, com certeza. Eu já estou avisando que tem aquela coisa, né? Que a gente fala do crack, né? Desses, né? Da galera que... Aí, inimigos de fim, que ficam tocando. Eu vou falar, os nossos alunos da Favela Brás, tecnicamente, me desculpe, mas tecnicamente, eles vão ser bem melhor que a maioria da galera que estão tocando na rua. Mas eles também têm esse hábito de não parar de tocar, sabe? Eles vão ser terríveis também. Eles...
Vai ser um boi tolo com uma qualidade musical lá em cima.
Com
técnica, essa garantia,
exatamente. Vai ser boi tolo com técnica excelente, mas também não perdendo o espírito, com certeza.
Não, vocês juntaram tudo. Olha o que há de melhor. Super ufanista aqui, né? Mas o pique do carnaval carioca que não acaba nunca com a excelência musical. Juntou os dois, deu samba.
É, não, com certeza, só pegando esse gancho, eu acho o movimento que tem no Rio, no momento, né, já está há muito tempo, né? Engraçado, quando eu cheguei no Rio, eu lembro o Juba, eu estou amigo com o Juba até agora, mas eu lembro ele batendo na porta da pousada, não, eu estou fazendo essa orquestra voadora, aí No primeiro, eu lembro estando em Santa Teresa, eles fizeram um cortejo e não tinha, foi gato pingando, sabe? Eles tocando, não tinha ninguém. Aí, mas enfim, esse movimento que surgiu, né, das fanfarras e os blocos, que está muito forte no momento, né, todo mundo aprendendo instrumentos, tocando na rua, eu acho isso super, em termos de música ao vivo, eu acho isso super importante, né, porque não tem a Inglaterra não tem isso, né? A música ao vivo sendo lá no centro, né? Da cultura popular, as pessoas querendo sair para ver música ao vivo. Eu acho muito, muito especial esse movimento que a gente tem aqui. E dá muito saudável, né? Todo mundo tendo ideia para fazer uma fanfarra nova, pegar um repertório novo. Eu acho muito, muito, muito legal. Eu quero com a Favela Brás, eu quero muito que as nossas crianças, né, sejam muito preparadas musicalmente para dar um gás nisso, sabe? Para entrar nesse mundo e contribuir bem para essa cena.
Você falou da OV, né, da Orquestra Voadora. Eu acho que a gente deve muito a eles aqui no Rio, essa popularização do sopro também, né? Porque eu confesso que até eu ver a primeira... Eu conheci a Orquestra Voadora num lugar completamente aleatório, no show do Pedro Luiz e a Parede, que eles foram dar uma cancha quando estavam começando. Mas eu confesso que eu acho que o meu maior impacto a música é maravilhosa, eles na época se apresentavam com toucas e tal, mas foi tipo, caraca, uma banda de metal que toca música de carnaval, nunca mais, tipo, ligava aquelas coisas, a gente tinha uma coisa mais velha, né, uma tradição das pessoas mais velhas tocando sobre, chegou uma galera da minha idade tocando carnaval.
Sim, e também, exatamente, popularizaram isso, e todas essas oficinas das bandas, né, muita gente aprendendo instrumentos, e também quem aprende os instrumentos já vira plateia para outras coisas, né? É muito bom. A pessoa que aprende, está aprendendo trombone, trompete, saxofone, os instrumentos da banda, também ficam interessados, né? Querendo conhecer outras bandas, vai ver uma outra banda de jazz, uma outra artista, coisa assim. Aí a gente fica com essa cena que, né, que tá engajado com música de fanfarra. Eu acho muito legal.
Eu acho que a Gabi ia falar e eu cortei ela duas vezes já. Desculpa, amiga, que eu fiquei animada.
Tem problema, tem problema. Não, então, você falou do Mangueirinho, né? Então, né, você está aqui no Reduto de Vila Isabel, porque Nath faz parte da oficina lá do Celeiro de Bamba. Eu sou baiana da Vila Isabel. Então, você falou de Vila Isabel, já estamos aqui com dentro, entendeu?
Cheguei de lá agora, vim correndo para a gente gravar, tava lá. Então.
Não, mas foi muito sorte de Mangueirinha, né? Junto com o projeto, porque a gente também. É bom que eles aprendam música de Nova Orleans, o jazz, todas as outras influências, mas estamos em uma escola de música no Rio de Janeiro e a percussão, samba, é a marca registrada daqui, né? E de eles pegarem essa tradição diretamente com Mangueirinha é muito legal, né? É uma oportunidade fantástica para eles e a gente teve muita sorte de ter Mangueirinha, que o Mangueirinha comprou a nossa ideia desde o início e apoiou o projeto.
Não, e é isso, né? A gente falou muito da parte de sopro do Favela Brás, mas tem esse braço da percussão também, né? Não é só sopro.
Sim, todos eles estudam percussão e mesmo quando eles passam, aí depois alguns ficam especialistas da percussão, outros né, sigam para os instrumentos de sopro, mas mesmo quem toca só instrumento de sopro, na segunda-feira vai fazer uma batucada com a Mangueirinha. E é legal. E rende para também para como eles tocam instrumento de sopro, que eles têm, né, esse pulso, esse ritmo, o swing, ajuda. Então, fico muito feliz que eles a gente mantenha essa linha da percussão também.
Não, e eu acho que é importante ter esse conhecimento do todo mesmo, né? Assim, eu acho que é muito legal, assim, né? Assim, pelo menos assim, essa coisa de você saber. Eu me especializei naquilo, mas eu tenho noção do que o outro está fazendo, tenho noção do momento que eu vou entrar, que eu não vou entrar. Então, isso é muito legal mesmo, assim. E aí também a pessoa pode, ficar um tempo naquele instrumento, posso voltar para o outro, né? Eu acho que tem essa liberdade também, isso é muito bom, né?
Sim, com certeza. E no outro lado, a gente trabalha muito para que as percussionistas também aprendem, né? A teoria, eles aprendem instrumentos de teclado, escaleto também, para que os percussionistas não fiquem separados dos sopros. Sabe, acho que isso também é importante de quem está tocando percussão também tem a mesma formação técnica musical, né, entendimento do todo, que os sopros, né, essas coisas também.
E vocês têm feito um projeto que eu acho muito legal também, né? Que eu ainda não consegui ir, confesso, com vergonha, que é o Baile Brás, que é juntar, né? Os alunos com a galera das fanfarras, dos blocos de fanfarra, né? Essa troca é muito boa também, né?
Ah, que bom que você falou do Baile Brás. Eu fico sorrindo só de pensar no Baile Brás. Não, é muito, exatamente, é muito legal. Muito legal. A gente sabia que nós tem vários, né, motivos para fazer isso. Acho que o que eu gosto mais do baile é que deu tanta energia para os alunos. O projeto mudou depois disso, porque só para explicar o baile, a gente tem o Bar Lanchonete Galinhão do Mato, dentro da comunidade Pereira da Silva. Está no meio da comunidade, é uma laje, né, coberto, quase um galpão no meio da comunidade. E todo mês, geralmente no segundo sábado do mês, final da tarde, todas as crianças da oficina na comunidade se apresentam e a gente convida um bloco ou fanfarra para tocar junto com as crianças. E a gente, às vezes a gente faz batalha das bandas. No momento a gente está num ritmo de a gente aprende uma música da banda convidada e depois a gente, né, a gente oferece para eles aprenderem música da gente. Então a gente fica tocando junto, tem muita interação entre as bandas. E acho que o que eu gosto do Dubai é que foi um momento que a gente, vendo essas crianças estudando, a gente sabe as possibilidades para eles. A gente, caraca, daqui sim, né, tem essa menina que está tocando trompete para caramba, ela tem 12 anos. Imagina a diversão que ela pode ter daqui 8 anos, né, ela poderia tocar numa fanfarra super legal no carnaval e a gente consegue conectar essa visão porque a gente conhece essa cena, o carnaval, essas coisas. Mas para eles, né, eles só, né, têm os professores de referência, a gente vai tocando as músicas, mas quando a gente começou a fazer o baile, chegaram outras bandas com, não só tocando, mas também com, por exemplo, a gente teve os Siderais lá, que tocaram. Aí, a Favela Brasil, a gente viu os Siderais e toda aquela coisa de interação com a plateia, essas coisas. E todas essas fanfarras que vêm, é um show, né? Uma interação com a plateia, todo mundo dançando. E as crianças conectaram os pontos. E que, caraca, tem toda essa coisa super divertida, da fanfarra tocando, todo mundo dançando. E aí ver, eles já sabiam que, né, o quanto que é legal tocar um instrumento, mas eles né, viram essas possibilidades e agora estão vibrando muito mais. E quando a gente faz shows, eles começaram a dançar nos shows e agora estão muito, muito, muito mais animados nos shows, entendendo essa dinâmica, né? Então é muito legal, é muito gratificante ver. As crianças tocam, aí depois a banda convidada toca e as crianças dançam para a banda. E eles fazem passinho para qualquer coisa. Ciranda, passinho, sabe? Maracatu, passinho, adaptado. Aí, mas eles gostam muito de ver as outras bandas. Eu gostaria de falar, todas as bandas que vieram, então estamos muito, muito gratos. Porque as bandas, a gente não teve projeto para isso. Isso foi uma ideia doida que a gente teve no meio do caminho e essas bandas estão vindo de forma voluntária. Acho que isso vale a pena ressaltar. Então, estou super grato a todas essas bandas que estão vindo todo mês para viabilizar isso.
E eu já vi que o coração do professor aí, do fundador, fica super orgulhoso também de ver suas crias ali, né?
Ah, com certeza, com certeza. E é muito bom, porque para nós também, como projeto, eu acho que quem entende mais a Favela Brás são, né, pessoas que nem vocês, a galera dos blocos, quem está aprendendo um instrumento já, que realmente entende o que significa de virar músico, né? De ter essa oportunidade. Então, eu gosto que no baile a gente está, né, conhecendo essas pessoas, convidando as pessoas para perto do projeto e cada banda que vem, né, para tocar com as crianças, de repente, não, eu sabia da Favela Brás, mas eu não sabia que eles tocaram tão bem, eu nunca tive a oportunidade de chegar perto. Então, está sendo uma né, a gente está fazendo muitos contatos bons e é isso. O sonho é que, mais para frente, né, a gente formando muitos jovens das comunidades e escolas públicas, e mais para frente eles vão entrar nesse mundo, já vão conhecer todo mundo e vai formando suas fanfarras e tendo suas ideias musicais e fortalecendo esse movimento.
Bem, quando a gente conhece mais, né, eu confesso que eu conheci o projeto do Favela Brás todo ligado ao carnaval, né, e quando a gente chamou, foi pesquisar para fazer a pauta, eu falei, nossa, gente, mas tem jazz, eu gosto muito de jazz, coincidência, mas talvez não seja tão coincidência assim por gostar tanto de fanfarra, né, tá tudo ligado. Eu falei, nossa, é muito maior do que a partezinha que eu conhecia, né? Eu conhecia só a pontinha do iceberg.
Sim. Não, eles tocam jazz. Um ponto alto foi quando a gente foi convidado para tocar no festival, o Bourbon Festival de Paraty, um festival de jazz em Paraty. E foi muito bom. E o melhor momento que a gente tocou no palco, num dos palcos no final da tarde, e à noite ia começar os shows em outra parte da cidade. Eu consegui persuadir o produtor a deixar a gente fazer um cortejozinho, que não era uma coisa normal para um festival de jazz, né? Aí as crianças saíram tocando e foi incrível. A gente puxou milhares de pessoas lá pelas ruas. As crianças nunca tinham feito cortejo assim e estavam lá em Paraty com essa loucura, né? Todo mundo fazendo solos improvisados, um multidão de pessoas, e foi muito especial isso.
Não, e assim, o que eu acho que, como professor, eu também sou professora, Tom, mas eu sou professora de matemática, não sou muito querida pelas pessoas, não.
Música é muito mais legal, Gabi, do que matemática.
Mas o que eu percebo assim, na tua fala é justamente assim, ver assim, a evolução deles, assim, eu na minha área também, assim, e o quanto a gente assim, ganha assim, com essa troca, né? Porque a gente ensina, mas a gente aprende muito, entendeu? E aí vem essas ideias, tudo. E eu acho que uma das coisas mais legais que eu pesquisando para a pauta, né, é ver que já tem alunos do projeto que estão já ensinando, né? Eu acho que isso aí, eu acho que deve ser aquela coisa assim, deu certo, entendeu? Eu estou plantando aquela sementinha para continuar, né?
Sim, não, com certeza. E eles são bons professores também. Isso que eu fiquei impressionado com isso também, que eles já passaram, eles já foram alunos no projeto, eles têm uma visão de como os alunos estão pensando. Não, eu fico muito feliz com isso. E essa é uma coisa que eu quero muito que continue. É muito orgulho de poder oferecer trabalho para os alunos que estão chegando na idade de ser professores.
Não, isso com certeza. Assim, eu tenho uma experiência também que dando aula de matemática, tem uma aluna minha de alguns anos que ela foi tirar dúvida com a colega, tudo. Ela falou assim: não, acho que talvez estou dando aula. Não sei o que. Eu falei assim: olha só, gente. A garota nem falava em matemática, a garota se tremia. Agora ela já está tirando dúvida para os outros. Então, acho que é um pouco dessa assim: a nossa, estou fazendo meu trabalho direito, assim, e as pessoas vão perpetuando isso, né? Eu acho que, poxa, isso é
Sim.
sensacional, assim, ver, né, eles assim, já em
Sim.
outro lugar, né?
Sim, eu vejo isso muito no improviso agora. Essa é a coisa. A coisa que a gente tem no projeto no momento é que eles realmente estão, os alunos realmente estão vibrando. A motivação está muito alta no momento para tocar bem, para aprender. Eu estou vendo isso muito, um aluno ensinando ideias para o outro no improviso, sabe? Ensinando o outro a solar. E é isso que eu quero muito, que aí começa a ser uma tradição, né? Que eu acho que, né, para chegar na música, a gente tem que tocar muito, né? Tem que estar tocando. Eu acho que quando você começa até os alunos se juntando fora das aulas para tocar, quando você tem aluno ensinando alguma coisa para o irmão menor, coisa assim, outros irmãos crescendo dentro da casa com música lá, e eles tomando a iniciativa, né, tocando depois de ensaios, coisas assim, eu acho que é aí que a coisa realmente começa a andar bem. E é bom para a perenidade do projeto, né? Porque mesmo se a gente parou de dar aula amanhã, acho que os alunos ainda, né, que teriam tanta vontade de tocar, acho que eles, né, teriam um jeito de continuar de alguma forma.
Você falou do cortejo lá em Paraty, mas tem um cortejo aqui também no carnaval, né? Você que chegou ali no carnaval, no Boitatá, como é que é ter o cortejo da tua escola?
Ah, sim, não. Carnaval tem que tomar um pouco de cuidado também, que é uma coisa que é sempre questão no projeto. A gente tem que andar uma linha, porque toda essa animação é o que dá a motivação para os alunos. Então eles estão sendo no meio da festa, com todo mundo dançando, né, essa energia de carnaval. Aí isso é muito legal para a motivação deles. A gente não pode esquecer que eles são crianças e adolescentes. Então a gente está sempre né, tentando andar essa ter essa balança entre as coisas. Então, no carnaval mesmo, eu nunca levei meus alunos dentro do carnaval mesmo, que é um ambiente, né, mais adulto, carnaval mesmo. Eu acho que não seria apropriado, mas o que a gente faz na comunidade, na Quarta-feira de Ciências, a gente faz um cortejo dentro da comunidade. E fica lindo. Aí, famílias, amigos do projeto, todos os alunos fatiados. A gente desce a comunidade tocando e depois a gente come um cachorro quente lá, e vê a apuração das escolas de samba no restaurante ABCD, que fica na comunidade.
Não, e eles estarem ali no lugar deles também, né? Muito legal, porque talvez se fosse... Eu vejo aqui, eu encho o saco dos meus pais pra irem me ver tocar, e bate aquela preguiça, tipo, carnaval, calor, cheio de gente na rua. Se passasse na porta de casa, se passasse aqui perto, não ia ter desculpa, eu ia arrastar todo mundo.
Ah, sim, com certeza. Não, eles exatamente, a comunidade escuta a gente, querendo ou não, a gente tá lá.
Marcando território, literalmente.
É, mas isso, desde o início do projeto a gente está fazendo isso. Então já virou tradição e é legal.
Uma coisa que eu queria comentar com você, Tom, que durante a pandemia, né, vocês fizeram todo tiveram que mudar o projeto, né, porque a gente não podia ter o contato, tudo, né?
Uhum.
E aí eu queria te perguntar como é que foi esse desafio, né? Tipo, vocês faziam um projeto de um jeito e mudou para outro jeito, né? A gata continua miando aí no fundo, mas é o que tem para hoje.
Sim, sim, aproveitando isso, uma coisa importante da Favela Brás desde o início foram os voluntários. A gente teve muito, tem que agradecer muito a muitos músicos que foram voluntários desde no início do projeto. Teve muita gente que veio de lá de fora, ficou na minha casa, né, meses, alguns anos, dando aula voluntariamente para as crianças. E também muitos músicos aqui do Rio também, que foram voluntários e estão, ainda tem muita gente fazendo trabalho voluntário com a Favela Brás. E isso para colocar o projeto em pé e ainda é muito, muito importante para o projeto. E quando chegou a pandemia, realmente foi um desafio para todo mundo. E a prática de conjunto já foi, né? A apresentação já foi. Mas a ficha caiu que tivemos, ao longo dos anos de Favela Brás, a gente teve muitos, muitos voluntários. E todos esses voluntários agora estão em casa, né, com computador, microfone, câmera, e basicamente eu entrei em contato com os voluntários, falando, então, quem podia doar, né, uma aula, duas aulas, três aulas por semana? Quem poderia adotar as nossas crianças? Aí eu botei a lista dos alunos que já estavam tocando e consegui aulas particulares para todos eles, meia hora toda semana. E assim, né, a gente foi caminhando. E não é a mesma coisa do que todo mundo estar juntos. Mas eles caminharam bem, e a gente teve alunos que aprenderam do zero no lockdown também. A gente distribuiu, eu fiz vídeos para aprender a escaleta, flauta doce, essas coisas. A gente distribuiu instrumentos também, e alguns alunos, a gente tem, estou pensando numa trompetista que tem, a gente tem na nossa banda principal agora, e ela aprendeu através da escaleta. No lockdown. Então, basicamente, foram muitas aulas particulares, também muito tempo organizando os nossos materiais de estudo. Pelo menos agora a gente tem um currículo legal, recursos legais, que a gente ainda aproveita, né? Desenvolvemos o sistema de níveis que a gente tem. Então, tudo deu para dar uma organizada. Mas, até o final, a gente estava sentindo muito falta de tocar juntos, né? A motivação. E quando a gente voltou, voltou diferente. Eu acho que os alunos realmente deram valor nessa experiência, né? E estão loucos para fazer atividade em conjunto. Então, acho que depois da pandemia, a energia mudou um pouco, porque acho que eles deram mais valor no projeto, eu acho, na música, nessa experiência de tocar juntos.
Dom, para encerrar aqui, a gente tem um clássico no final, que é, acho que a Gabi não te falou, que é o nosso momento de terapia. Mas eu acho que aqui agora a gente tava falando assim, eu falei, eu vou mudar pro Tom. Porque a gente sempre pergunta o que o carnaval representa na tua vida. Mas eu acho que pra você não tem como. Tem que ser o que o carnaval e o Favela Brás representam na tua vida. Tem que ser um combo aí de terapia.
Caraca, isso é muito difícil. Eu nunca fiz terapia. Pergunta difícil. O que é carnaval na minha vida? Não sei. Carnaval e o Favela Brás. Na minha vida mesmo, a carnaval, não, eu vou te falar. Se você falar de terapia mesmo, eu, Tom, antes de vir pro Rio, eu me formei como músico. Eu já, né, aprendi a tocar trompete nível profissional, aprendi a fazer arranjos, mas eu senti como se fosse eu estava tudo arrumado, sem nenhum lugar para ir, como se fala na Inglaterra. Tipo, eu estava meio inútil, não inútil, mas não tinha para onde eu aplicar o que eu fiz. Aí o Carnaval e a Favela Brás, nisso, e na música no Rio de Janeiro, eu represento um chance para eu ser útil, para, né, para usar. É, tipo, arranjador não é uma profissão muito comum, né? Mas agora eu posso ser útil para o carnaval e para essas crianças fazendo essa coisa, né? Super geek e especializada que eu quero fazer, que é escrever arranjos. Então, com certeza, para mim, o carnaval, né, e a Favela Brás é um propósito para mim que eu não tinha antes. Eu fico muito grato, né, para ter essa oportunidade de tentar ser útil.
Tá vendo? Não foi difícil a primeira vez da terapia. Foi menos assustador do que parece.
É, o bom é que ninguém vai ouvir isso, não? Ah, não é. A gente está gravando o podcast, né?
Olha, Tom. A Nath roubou meu momento terapeuta, porque geralmente sou a terapeuta aqui. Mas o momento final, amiga, é meu, você não vai roubar, entendeu? O momento final, então, primeiro para agradecer a presença, nós adoramos conhecer mais sobre o projeto, conversar contigo sobre ele. Mas o nosso momento final é meio que um combo também. O primeiro momento é para você mandar beijo para quem você quiser, entendeu? Que é a Nath, né? A Nath gosta de várias coisas, mas ela gosta também de Sandy Júnior, entendeu? Então, você vai. Esse é o nosso momento. Beijo, Sandy Júnior. Você manda beijo para quem você quiser. E aproveita depois, pede o pessoal seguir as redes sociais do Favela Brás, as suas redes sociais. Fica à vontade. É o teu momento jabá para você fazer lá, divulgar. E obrigada mesmo pelo papo. A gente adorou.
Ok, obrigado, Gabi. Então, os beijos. Tem tanta gente, né, para mandar beijos, mas beijo para todos os meus alunos, né, os alunos, toda a comunidade de Favela Brás, os professores, os pais, toda a nossa equipe de produção administrativa que trabalha tanto para apoiar o projeto, todas as bandas que estão vindo para apoiar a gente no Baile Brás. É, não, todas as pessoas que estão ajudando para fazer um projeto de um sucesso. Em termos de vender o peixe, né? Então, a gente está no Instagram, favela_brás. E o próximo baile vai ser no dia 12, sábado, dia 12. Aí fica.
Sacanagem, só porque eu não tô aqui no Rio, tá vendo?
Ah,
vou reclamar. Setembro eu vou. Ó, setembro já pode botar meu nome que eu vou estar lá.
Tá, não, fica para a próxima. A gente tá aqui todo mês, então gosto de divulgar o Baile Brás. Também no sábado, nesse sábado agora, dia 5, vamos estar tocando na parte da tarde no, na Parque das Ruínas, como parte do Santa Teresa, Portas Abertas. Então é isso. Eu gostaria de encorajar as pessoas a verem e assistir os alunos. Porque, né, o mais plateia que a gente tem, o mais que os alunos se sentem valorizados, né, é muito bom tocar para muitas pessoas. E é uma forma de conhecer o projeto por perto. E tenho certeza que quem vai para as apresentações de Paula Brás vão se apaixonar pelas crianças, com certeza, porque são fantásticas.
Olha, eu já estou apaixonada sem ir. Indo em São, eu vou proibir ativar meu modo Fenícia.
Ah, falou, assistiu o vídeo lá do Bourbon Festival de Paraty. É maravilhoso mesmo o som deles. É muito bom o som. Vou aparecer lá com certeza para ver. Para ver ao vivo agora, né?
Ah, sim, sim, sim. Não, tem que ver. Tem que, por favor, seria ótimo ver vocês numa apresentação.
A gente vai sim, pode contar com a gente.
E não, e com certeza, aproveitar que estamos ao vivo aqui, né? Para falar que foi Miguel que deu a sugestão, né? Para chamar o Favela. Então, Miguel.
Primeiro, Miguel é nosso. Desculpa, amigo. Miguel é nosso estagiário aqui. A gente adotou ele como nosso estagiário. A primeira sugestão de pauta dele foi o Favela Brás.
Ah, obrigado, Miguel.
Nada, a gente agradece.
Parabéns pela oportunidade de falar sobre o projeto. Sempre muito legal. Não só poder falar sobre o projeto, mas também esse tema da educação musical no Rio é uma bandeira que eu acho muito importante levantar, porque a gente está numa situação estranha. A gente está, na minha opinião, a cidade mais importante do mundo para música ao vivo, onde a gente tem, né, esse movimento tão legal, né, essa experiência única, né, muito em volta do carnaval, com toda essa herança, né, da música brasileira, toda essa história, e toda essa apreciação natural, né, do povo brasileiro com a música, essa facilidade com a música. Tem tudo isso, mas não temos educação. Falando de forma bruta, não tem educação musical organizada nas escolas. Eu acho que isso é um absurdo, é uma bandeira que a gente sempre tem que estar deixando as pessoas cientes que, olha só, tem alguma coisa que não está certo aqui. E no Brasil tem como organizar isso, tem recursos para organizar isso. Então, acho importante que a gente sempre deixe claro que tem uma situação esquisita na educação musical aqui, e a Favela Brás, no momento, é a exceção, mas deveria ser a regra.
É isso aí, é uma bandeira que a gente tem que levantar mesmo.
Bom, a gente amou o papo, pode contar com a gente. Esse mês de agosto eu tô um pouco enrolada, mas setembro eu vou estar lá. Porque eu já tava querendo ir um tempão, e depois você fez a gente se apaixonar mais ainda pelo projeto.
Olha, a gente ainda não fechou a banda para setembro, então depois, se vocês têm sugestões de uma fanfarra, uma banda, ou se alguém que tá ouvindo, que quer tocar, tem uma sugestão para bandas para tocar no baile, a gente ainda não fechou setembro para adiante.
É a hora.
Tom, a gente adorou esse bate-papo. E olha, pode contar com a gente que a gente vai num Baile Brás aí em breve, entendeu? A gente tá vendo aqui nossas agendas, mas nós vamos sim, né não, Nath?
Fechado, amigo, vamos sim. Vamos os três lá.
É, Miguel, não vai fugir dessa não, hein?
Não, não, vou lá com certeza. Quero ver eles ao vivo agora.
Gente, nós temos notícias aqui, olha, já está disponível o último episódio do Quem Faz o Batuque na Rua com a oficina de percussão da Vera Isabel, do Celeiro de Bangra. Então, gente, chega lá no nosso YouTube, confere esse último episódio. E se por acaso você não viu algum episódio, tem mais dois episódios para você conferir a série completa. Então, chega lá no YouTube, assiste, aproveita, né? Se inscreve no canal se não é inscrito, entendeu? Liga ali as notificações para você receber todo o nosso conteúdo. E tem mais novidade, mas a próxima novidade é a Nath que vai contar. Fala aí, Nath, qual é a novidade? É uma novidade que a gente está enrolando já tem um tempo, né?
Gente, demorou, mas vai sair o doc do Pipoca. Ó, se chover, vocês já sabem o motivo, tá? Até o final do mês sai, a gente vai fazer a pré-estreia para eles. Eles merecem, né? Eles demoraram para marcar essa pré-estreia, mas merecem. Vai que a gente consiga ali, de repente, dar uma ideia deles voltarem, alguma coisa assim, né? É dica. E na semana seguinte vai estar disponível para vocês no YouTube. E eu acho que ele vem com uma entrevista especial aí também, né, Gabi?
Caraca, gente, a Nath não pode ver a oportunidade de falar um spoiler, que ela já começa a jogar as dicas aí. Mas eu não vou contar mais nada do que isso não, entendeu? Mas vai ter uma... tem a ver com o doc do Pipoca. Só isso que eu posso dizer.
Então, fechado, gente. Ó, tá saindo tudo. Ó, demorou da Vila, mas saiu, né? Valeu a pena. E o do Pipoca vai valer muito a pena também essa demora.
Então, fechado, gente. Então, a gente se encontra na semana que vem com uma próxima entrevista. Valeu, gente!
É isso, galera. Até semana que vem. Beijo!
Valeu, pessoal. Até semana que vem. Beijo!